hoje nós somos filhos de Deus, porque nós temos o Espírito do Filho dentro de nós. Ó Senhor Jesus, nessa noite pedimos a Tua graça, a Tua presença, o Teu favor. Seja conosco, com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa alma. Queremos nos voltar ao Senhor. Continue falando conosco, Senhor, como o Senhor tem sempre falado. Revela a Tua palavra para nós, que ela possa causar impacto na nossa vida. Sempre possa ser algo novo para nós. Senhor, Teu falar é alimento para nós. Suas palavras são espírito e são vida. Ó Senhor Jesus, por isso queremos apreciar a Tua palavra, apreciar o Teu falar. Continue falando conosco, pessoalmente a cada um de nós. Precisamos do Teu falar pessoal para cada um de nós. Nesse falar coletivo de uma reunião da igreja. Fala conosco, fala comigo, fala com cada irmão aqui. Pedimos isso em Teu nome, Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, estamos aqui, continuando o nosso estudo, o Evangelho de Deus, a fé do Evangelho. Estamos na mensagem número 8, cujo título é Fazer a Diferença entre o Santo e o Profano. Então, todos nós que queremos servir a Deus, precisamos fazer a diferença, discernir entre o santo e o profano. Quando Deus nos chamou, quando nós cremos no Senhor, o Senhor nos aceitou do jeito que nós estávamos, como nós éramos. Mas o objetivo de Deus, após esse encontro, é nos transformar. É fazer com que cada um de nós sejamos santos, perfeitos, irrepreensíveis. Isso é o que a palavra de Deus nos diz, nos mostra. Agora, como que ele vai fazer isso conosco? Como que ele vai tornar um impuro, um imundo, um profano em um santo? Deus tem os seus meios. Ele pegou o seu espírito que é santo e colocou dentro de nós. Então, todos nós temos um espírito santo dentro de nós. E o agir desse espírito nos torna santos. Primeira coisa que ele fez quando nós cremos nele foi nos santificar. E santificação quer dizer separação. Então ele nos separou, ele nos tirou de um lugar e colocou em outro. Isso é santificação. Ele nos tirou, Deus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então ele mudou a nossa posição. Isso Deus fez. Mas existe uma outra santificação que a palavra de Deus nos fala, que é aquela que nós precisamos buscar. Esse último versículo que nós lemos, nesse versículo que nós lemos de Apocalipse 22, 11, fica bem claro isso. O santo continue a santificar-se. Já é santo. Mas o santificar-se do santo é um ato do santo. E Deus quer isso de nós hoje. E para isso, Deus nos colocou na igreja e está trabalhando conosco, está trabalhando o nosso ser, está trabalhando o nosso caráter, está trabalhando a nossa pessoa, está treinando o nosso caráter. Ele está querendo que nós tenhamos características de um servo de Deus. E isso ele vem nos ensinar dia a dia, mediante a palavra, a ter um caráter adequado para servi-lo. Então, além de ser um com Deus no nosso espírito, que nós já temos essa união com Ele, porque Ele entrou em nós, e por outro lado nós somos colocados em Cristo, então já temos essa união, nós precisamos também ter uma unanimidade, um viver de unanimidade. E a semana falou bastante disso, e Filipenses capítulo 2 trata desse assunto. Vamos lá abrir Filipenses capítulo 2. O apóstolo Paulo, ele estava preso, quando ele escreveu essa carta, estava em Roma, em algemas. Nós vemos isso ali, aqui no capítulo 1. Ele estava preso, mas ele estava feliz, porque ele tinha Cristo. Então, mesmo em sofrimentos, ele escreveu essa carta. E Filipenses 2, 1 fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, Então, essa é a questão espiritual, comunhão, né, em Cristo. Fala, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É a palavra grega, que mesmo sentimento é sendo um. Né? Sendo um. Então, esse era o desejo de Paulo em relação aos irmãos. Então, Paulo, ele faz esse rogo, que eles fossem um, tivessem o mesmo pensamento. Paulo os instruía a como proceder, a como viver o evangelho, a como agir no seu viver diário. E mediante a informação, ou mediante o ensinamento dos apóstolos, ou do apóstolo, os irmãos poderiam tomar a decisão de ser unânimes com o ministério do apóstolo. A unanimidade é uma coisa difícil, porque fala de ter uma mesma alma, um mesmo pensamento, e cada um tem o seu pensamento, o mesmo amor. Então fala de coisas da alma, da mente, da vontade, da emoção, unidos de alma, sendo um. Sendo um na pregação do evangelho, sendo um nas orações. Como fazer isso? Então ele fala aqui em Filipenses, cooperar com o progresso do evangelho. Então essa questão de cooperar é uma decisão que cada um toma. De ser unânime nessa cooperação. Não é ser um com Paulo, nas coisas que Paulo pensa a respeito dele mesmo, mas é ser um na cooperação, na obra do Senhor, de fazer aquilo que o Senhor designou aos apóstolos, ao ministério. E nós precisamos, então, nos alinhar. Ser unidos de alma e ser unânime é se alinhar. É se alinhar. Mas ninguém gosta de se alinhar, porque cada um tem o seu pensamento próprio. Cada um tem a sua vontade própria. Ama as coisas próprias. Por isso, há uma necessidade desse Deus que colocou um Espírito dentro de cada um de nós, desse Espírito que nos une, e nos une a Deus, o próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus, esse Espírito, então o fator de unidade que nós temos é o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, que é o mesmo Espírito. E é o mesmo Espírito que vai gerar unanimidade, porque a unanimidade é gerada na alma, mas no espírito. Então aqui, essa semana falou muito sobre essa questão de ser unânime. Ser unânime no quê? Nas orações. Nós podemos ser unânime nas orações, tendo o mesmo foco nas orações. E qual que é o nosso foco? Qual que é a nossa meta? Se eu tenho metas pessoais, como que eu vou querer que os irmãos sejam unânimes comigo? Se as orações deles sejam unânimes, as minhas? Se eu estou tendo metas pessoais, eu vou querer que as suas metas sejam as minhas metas? Não tem como ser unânime desse jeito. Então a unanimidade não é agradar um líder. A unanimidade é ver aquilo que está na obra de Deus. Que a liderança, que aqueles irmãos que estão à nossa frente estão nos passando, porque eles têm um encargo recebido do Senhor para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Então nós somos um para que aquilo avance. Os irmãos têm metas de pregação do evangelho, mas qual que é a sua meta? É? Qual que é a sua meta a respeito do evangelho? Então, irmãos, às vezes nós pensamos que ser unânime é apenas não discordar com o líder, ou não ser do contra. Ser unânime é muito mais que isso. Ser unânime é caminhar juntos, promover juntos, colocar ombro a ombro e partir junto para fazer aquilo que está sendo determinado. E quando a gente vê essa verdadeira unanimidade, a gente vê o quão nós não somos unânimes na obra do Senhor. Muitas vezes nós falamos algumas coisas e às vezes são mal interpretadas. Vou dar um exemplo. Esses tempos atrás eu falei assim, olha, se nós praticarmos tudo isso, no final do ano nós vamos ter que derrubar essa parede e aumentar isso aí. Eu não falei que no final do ano nós vamos derrubar essa parede e aumentar isso aí. Isso é uma interpretação errada. Ó, o Flávio falou que no final do ano nós vamos derrubar essa parede. Não falei isso, não. Não falei nada disso. Falei, se nós praticarmos isso daí, se nós formos um, se nós pregarmos o evangelho, se nós praticarmos o que os irmãos do ministério estão passando para nós, se nós convidarmos pessoas nos grupos familiares, se nós convidarmos pessoas, se nós dedicarmos a nossa vida para compartilhar com os nossos colegas de serviço, se nós dedicarmos um dia na semana para apacentar uma pessoa, se nós vivermos essa vida da igreja que está sendo falada para nós, no final do ano nós vamos ter que derrubar essa parede. É diferente. Certo? As coisas não vão acontecer assim. Porque Flávio falou, porque João falou, Mário falou, Silvio falou, Wilsinho falou, não. As coisas vão acontecer se nós formos um naquilo que está sendo falado e praticarmos as coisas. Aí as coisas acontecem. Deus não vai mandar ninguém aqui. Nós vamos ficar 100 anos aqui. Vai morrer todo mundo que está aqui no deserto. Vai vir outra geração. E não vai aparecer ninguém aqui. Se nós não praticarmos, convidarmos, irmos atrás, como igreja, que é o mandamento do Senhor, ide. Ide. Falar com um. Falar com outro. No serviço. Né? Pegar o jornal Árvore da Vida. Puxa, eu tenho 10 sementes na minha mão. Para quem que eu vou entregar isso aqui, Senhor? Faça eu entregar para a pessoa correta. Que ele aprecie isso aqui e tal. E é um negócio espiritual. É algo do Senhor. Senhor, a pessoa que receber e vier comentar comigo, abra uma porta. Eu vou oferecer de fazer uma leitura com ele, ou um estudo com ele. Ou vou convidá-lo para ir à reunião da igreja para ouvir mais da palavra de Deus. Senhor, as pessoas que estiverem com problemas no meu serviço, eu vou dar uma palavra para ele, vou oferecer algo para ele, convidá-lo para conhecer Jesus, que pode resolver os nossos problemas. Eu tenho uma meta espiritual, porque eu tenho ouvido isso daqui. Eu quero ser um cooperador para o progresso do evangelho. Isso é diferente. Isso é diferente. Então, isso é envolvimento. Isso é ser unânime. Ser unânime é se envolver para a obra, na obra, naquilo que está sendo colocado para nós. Essa semana falou bastante ser um na oração, ser um na pregação do evangelho. E existe irmãos que estão à nossa frente. Todos nós reconhecemos isso. Não é que eles são super irmãos. São irmãos também que têm suas falhas, seus defeitos, mas espiritualmente, o Senhor os levantou para dar direção na obra de Deus. E nós temos visto que eles têm nos dado uma boa direção, um bom alimento, um bom caminho, que é o caminho de Cristo. Por isso nós somos um com esses irmãos. E nessa cadeia, isso vai sendo passado. Nas igrejas locais, nós temos os presbíteros da igreja, que devem ser um com esses irmãos e praticar tudo aquilo. E aí os diáconos e os demais irmãos, todos sendo um, para praticar aquilo lá. Isso vai gerar vida e vai gerar resultado. A realidade disso daí gera vida e gera resultado. Por isso nós devemos orar ao Senhor. Senhor, eu estou sendo um. Eu estou sendo unânime. Eu estou promovendo o evangelho que nem os irmãos têm nos insistido em fazer? Ou eu faço tudo do meu jeito? Eu não sou contra, eu não falo mal, mas eu também não faço nada. Qual que é a nossa atitude? Como temos feito? Então, isso é o que gera resultado. Essa unanimidade real que gera resultado. Essa unanimidade real que é o que o Senhor quer que tenhamos. Que é o que Paulo falava ali em Filipenses. Veja, Filipenses capítulo 2, versículo 20, Paulo fala que estava querendo enviar Timóteo aos irmãos, porque ele considerava Timóteo uma pessoa que era um com ele. Olha o que fala o versículo 19. Espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Então, o caráter provado de Timóteo não é porque ele fazia tudo o que Paulo queria, não. É porque ele era um no Evangelho com ele. Ele serviu ao Evangelho junto comigo. Ele pagava o preço também, porque andar com Paulo não era fácil, não. Andar com Paulo era sofrimento na certa. Mas Timóteo estava junto com ele. E tinha esse caráter provado. E ele não buscava o que é seu próprio, os seus próprios interesses. Isso é um fator forte que ajuda a unanimidade. É não querer que os próprios interesses ou as características pessoais que os irmãos pratiquem, o que é meu. Tem coisas que eu faço que as pessoas não precisam fazer. Eu não posso impor características pessoais para os irmãos. Mas o Evangelho é a nossa meta comum. Porque Jesus determinou isso para nós. Jesus nos comissionou para ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Essa é a comissão dada por Jesus a todos os discípulos seus, todos aqueles que são seguidores do Senhor. Então, esse era o caráter de Timóteo e esse também deve ser o nosso caráter. Um caráter provado que torna um servo do Senhor estável. Sem flutuações, sem altos e baixos. Que enfrenta os problemas porque sabe o Senhor que tem. E consegue, mesmo como Paulo aqui estava em prisão, mas ele estava alegre. Ó, Filipenses capítulo 2, versículo 23... Ele fala assim, ó, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, falando de Timóteo. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, honrai sempre homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. A situação de Paulo não era fácil. Mas ele disse, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então Paulo nos exorta a alegrar-nos no Senhor. Uma pessoa presa em algemas, capítulo 1, versículo 7, nos mostra a situação dele. Então Paulo, ele não se deixava levar pelas circunstâncias. E nós, se nós exercitarmos nosso espírito, nós também não vamos nos deixar levar pelas circunstâncias. Não deixar que nenhuma circunstância tira a alegria no Senhor. O Paulo é um exemplo para nós. Não só o apóstolo, aquele Paulo ali também. Ó. Paulo, o nosso irmão Paulo ali, ele compartilhou isso recentemente. E falou, olha irmãos, eu tenho o Senhor dentro de mim. E ele passa por os seus problemas, as suas dificuldades. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Então isso nos encoraja quando nós vemos irmãos que estão conosco aqui. Não é só o apóstolo lá que está na Bíblia, não. Mas pessoas que estão conosco, convivendo conosco. Que passa por tribulações, passa por necessidade. Mas chega num domingo de manhã aqui, alegre, se alegrando diante do Senhor, na mesa do Senhor, falando, o Senhor é a minha alegria. Amém. Isso é um encorajamento para mim. E creio que para todos os irmãos. E assim, características de irmãos, vários, pessoais, passando por alguma necessidade ou algum problema ou alguma dificuldade, mas mesmo assim, sabendo em quem tem crido, e se alegrando nisso, sabendo que no Senhor nós somos alegres. Porque nós temos um Espírito dentro de nós. Nós temos um Senhor dentro de nós, que nos guarda, que cuida de nós, que nos ama, que sabe das nossas dificuldades e nos dá conforto, nos encoraja a prosseguir. Porque nossa pátria não está aqui. Porque nós temos... que buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e onde nós também podemos viver, quando nós voltamos ao nosso espírito. Então essas experiências que nós passamos servem para nós e servem para os irmãos também. E aí nós começamos a olhar que esse Cristo é eficaz. Essa vida que Deus nos deu é eficaz. Não é uma historinha da Bíblia. Não é uma religião. Nós não estamos seguindo uma religião. Nós não estamos fazendo o que alguém está nos mandando fazer. Mas nós estamos seguindo um Cristo, um Deus vivo e verdadeiro. Que está produzindo algo na nossa vida dia a dia. Nós sentimos isso. Nós vemos isso. Nós enxergamos isso. Na vida uns dos outros. Isso nos encoraja a prosseguir. E a ser também da mesma forma. Isso vai nos tornando iguais. E unânimes também. Então, aqui ele fala, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Então, esse falar repetido, que nós temos ouvido há muitos anos, nós precisamos exercitar o Espírito. E nós precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa vida da alma. Que a nossa vida da alma é contra nós mesmos. Nós temos um inimigo dentro de nós, mas também nós temos um Espírito dentro de nós. E se nós nos voltarmos a esse Espírito, nós vamos conseguir vencer todas as coisas. Então nós precisamos ouvir as mesmas coisas sempre. E nós não devemos ficar tristes ou desgostoso em ouvir a mesma coisa. Nós temos que alegrar, porque o Senhor sempre está falando conosco. E sempre vai falar conosco. Porque o Senhor quer nos transformar. Quer mudar a nossa vida. Então, louvado seja o Senhor. Ninguém pode nos tirar o Senhor. E ninguém, nada pode nos tirar do Senhor. Isso é fato. Então, voltar-se ao Espírito é uma opção nossa. Mas, ela deve ser a nossa decisão. Ela é uma opção, mas deve ser a nossa decisão. Porque o Espírito é o lugar, é a esfera que Deus preparou para nos salvar. Louvado seja o Senhor. É segurança para vós outros que eu vos escreva a mesma coisa. Então, nós precisamos ser aqueles que ruminam a palavra de Deus. Nós vimos essa semana... O alimento diário nos mostrou isso. Levítico capítulo 11 fala daqueles animais que poderiam ser comidos, que eram considerados animais limpos. Isso tem uma implicação, isso é uma sombra de uma realidade espiritual do Novo Testamento. Então Levítico 11, capítulo 11, versículo 2, fala assim: Dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo o que tem unhas fendidas e casco que divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Então tinha que ter essa característica, né? Unhas fendidas, casco que divide em dois e ser ruminante. Então essa unha fendida, casco que divide em dois, quer dizer discernimento, dois, discernimento. E ruminante é uma característica de pegar um alimento e não engolir o alimento, mas pegar aquele alimento, pegar ele, que é o que o boi faz, a ovelha, ela pasta, come, depois aquele alimento ele volta para mastigar e absorver todos os nutrientes do alimento. No Novo Testamento nós temos uma realidade disso, porque Jesus falou assim: eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. As minhas palavras são espírito e são vida. Então a palavra de Deus, o Senhor, é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não podemos engolir, que nem um cachorro faz. Nem sente o gosto. Você pode dar um pedaço de filé mignon para ele e fazer assim, ó. Fica olhando, esperando o próximo. Não. Quando a palavra vem, nós temos aqui uma fonte da palavra. Nós temos aqui a fonte principal. Nós nunca podemos abrir mão da palavra de Deus. Então nós temos que ir à palavra de Deus. Não para adquirir conhecimento, mas para nos alimentar. Para Deus falar conosco. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. E aí, essa palavra, porque nós temos um espírito dentro de nós. Essa palavra, ela faz conexão com o nosso espírito. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, quando nós contatamos a palavra de Deus, algo espiritual ocorre. Porque nós temos um espírito e a palavra é espírito. Então, olha o que diz Hebreus 4 sobre isso. Esse discernimento que nós precisamos ter, vem pela palavra. Hebreus 4, 12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a palavra não são letras mortas, não são letras pretas num papel branco. Não é um livro qualquer. Mas quando eu vou com o espírito exercitado, quando você vai com o espírito exercitado, isso daqui tem uma implicação espiritual. Ela se torna vida. A palavra é viva, não somente viva, mas ela produz algo, ela é eficaz. Eficaz para quê? E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então ela é cortante. Essa palavra ela vem e corta. E penetra. Não só corta, mas ela penetra. Ela vem nos desvendar. Ela vem mostrar quem nós somos. E é isso que nós precisamos, porque nós nos enganamos a nós mesmos. Eu me engano a mim mesmo. Eu começo a confiar na minha carne, eu começo a confiar no meu intelecto, na minha inteligência, eu começo a confiar no meu passado, na minha bagagem, no meu conhecimento bíblico. E a palavra de Deus, quando eu vou até a palavra de Deus, ela fala, você, ela vem e corta, penetra e me revela. Aí eu saio desse lugar que eu estou, me volto para Cristo, que é a minha justiça, que é a minha santificação, que é a minha redenção, que é a minha justificação. Me coloco no meu lugar, me tira do trono, para que Cristo sente no trono. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, se nós estamos na alma, ela fala, olha, você está na alma. Isso não é espírito, é alma. Você está pensando nos seus próprios interesses. Na verdade, o seu objetivo é esse. O seu objetivo real é esse, com isso. Por isso nós precisamos da palavra, nós precisamos ler a palavra, contatar Deus na palavra, para ser revelado. Ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu mesmo não consigo fazer isso, mas a palavra de Deus, quando ela vem, ela vai discernir os pensamentos e propósitos do coração. é uma revelação, é uma exposição. E aí que segue, fala assim, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então, quando nós estamos diante de Deus, da palavra de Deus, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, começa a falar da palavra e termina falando que nós estamos diante de Deus. Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante do próprio Deus. Somos despidos de todas as coisas, somos expostos. Aí nós vemos quem nós somos. Como nós precisamos disso. Como nós precisamos disso. Essa é uma palavra de salvação para nós. Porque diante disso, diante dessa palavra, nós precisamos reagir e nos voltar ao Senhor. A palavra expõe para separar o que é santo do que é profano. Para separar tudo aquilo que agrada a Deus e tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando a palavra nos expõe e expõe essas coisas, nós precisamos nos posicionar. E é isso que Deus quer. Isso é eu me santificar, você se santificar. Ah, mas eu já sou santo, sim. Isso é o que Cristo fez conosco na cruz. E recebemos o dia que nós cremos. Mas agora tem uma santificação que Deus quer de mim e quer de você. Que nós temos que fazer. Nós temos que nos posicionar. E nós temos alguns exemplos disso na Bíblia. Dessa santificação que eu e você temos que nos posicionar para obtê-la. E Deus nos ordena santificação. Não é opção. É ordem de Deus. Por exemplo, vamos ler em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Versículos 13 em diante. 1 Pedro, capítulo 1. Ele fala, por isso, irmãos, cingindo vosso entendimento, sede sóbrios. Olha só, sede sóbrios. Nós temos que ser sóbrios. E esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrio e fique na graça. Como filhos da obediência, olha, fé é obedecer a Deus. Temos ouvido muito sobre isso. Fé é obedecer a Deus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Ó, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito... Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o mandamento do Senhor. Nós precisamos ser santos. Eu me posiciono para ser santo. Eu me afasto de coisas que eu fazia no passado, mas agora não faço mais, porque eu tenho um Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho um Cristo que me dá poder e graça para vencer essas coisas se eu me voltar a Ele. Embora as tentações são as mesmas, embora a vontade de pecar às vezes é a mesma, mas eu tenho a quem recorrer hoje. Eu tenho um trono da graça para receber misericórdia, achar graça em ocasião e socorro em ocasião oportuna. Eu tenho um nome que eu posso invocar e ser salvo na situação. Essa é a diferença. Por isso que a palavra fala agora, você tem que se santificar. Você precisa ser santo. Porque eu sou santo e eu estou em você. Então, esse é um aspecto. Outro, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aqui Paulo fala da santidade com relação ao nosso corpo. Isso é uma coisa que está pegando muito nos nossos dias. O mundo não se preocupa com isso. Na verdade, o mundo está... A iniquidade está aumentando. E não há preocupação nenhuma em ser santo. E o mundo também. Deus não... Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós nos santifiquemos. E Deus quer que nós preguemos o evangelho para aqueles que estão no mundo também possam ser santos e começar a se santificar também. Mas olha o que fala aqui, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Cada um é responsável pelo seu corpo nessa questão sexual. Cada um é responsável. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria, nessa questão do corpo, essa questão sexual, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. De certo, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Isso não é qualquer coisa. Isso é algo grandioso. Isso fez com que Deus movesse dos céus para a terra, se encarnasse num homem chamado Jesus, teve um viver humano, foi até a cruz para crucificar os pecados, para vencer o pecado, para vencer Satanás, para crucificar o velho homem, para que nós pudéssemos ser regenerados com a vida de Deus, para poder nos santificar, nos limpar primeiramente, nos justificar, nos santificar. E aí esse Espírito Santo pode entrar em nós, porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para tirar o pecado de cada um de nós. E hoje esse Espírito Santo habita em nós para nos ajudar a vencer todas as coisas. Então nós não podemos ignorar esse Espírito que há em nós. Nós temos a quem recorrer. Nós não podemos ignorar isso daí. Deus exige a santificação para sermos vencedores. Hebreus 12 nos mostra isso. Hebreus capítulo 12. Fala o seguinte, muito fala desse, né, fazer comparação entre o santo e o profano. Hebreus 12, a partir do versículo 14, fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que palavra. Segui, meu irmão, segui a paz com todos. Que fala da unanimidade. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, ou seja, diligente, com responsabilidade. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nós temos o Espírito, que é a graça que veio habitar em nós. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Aqui já está falando para nós, da nova aliança, que temos Cristo. Não fazer como Esaú fez. Porque senão nós vamos ter perda. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, está falando aqui. Pois sabeis também que posteriormente, querendo Esaú herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então o Senhor fala para mim e para você, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou em ti e você está em mim. Aquele que permanece em mim, esse dá fruto. Então nós temos que permanecer no Senhor. Uma questão é, uma coisa é a tentação, mas a palavra fala que Deus não dá tentação que não seja humana. Mas ele também dá o escape para que possamos suportar. E esse escape é o nome do Senhor, é o Espírito do Senhor. Você está com tentação? As coisas vêm. Hoje, nós temos que vigiar para ver o que está entrando. Isso é o discernir, o discernimento que a palavra de Deus nos traz. O que está entrando na minha vida? O que está entrando pela televisão? O que está entrando pela internet? Nós temos que barrar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, duvido que alguém que está invocando o nome do Senhor consiga pecar, porque o Senhor livra-nos. O Espírito Santo é uma esfera, você começa a invocar o nome do Senhor, você sai da esfera da tentação e vai para o trono da graça e consegue vencer. Nós não podemos acariciar o pecado. Nós temos que aprender isso. Quando a tentação vem, nós temos que invocar o nome do Senhor. Nos voltar ao Espírito. E isso é o passo de santificação. Vence um dia, no outro dia é mais fácil vencer. Vence no segundo dia, o terceiro dia é mais fácil vencer. Mas se sempre cede à tentação, sempre fica no mesmo lugar. E Deus quer nos santificar. Deus quer que nós sejamos santos. E por atos nossos, de nos voltar ao Senhor, nos voltar ao Espírito que é santo e vai nos dar poder. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela vai nos separar para Deus. E o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 fala isso. Como? Orai sem cessar, em tudo dai graças. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. O Senhor está falando conosco, não despreze, não apague o Espírito, exercita o Espírito. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, e alma, e corpo. Quer dizer, nós fazemos a nossa parte, Deus vem e complementa. Porque nós demos passos em direção a Ele. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós resistimos ao diabo. Resistimos à tentação e nos voltamos para o Senhor. Ele nos abraça. Jesus falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Comece a invocar o nome do Senhor. Vai para o Senhor, Ele vai te abraçar. E a tentação vai ficar longe de você. E de mim. Porque eu também sou tentado. E tenho que fazer a mesma coisa. Louvado seja o Senhor. E eu vou terminar com Apocalipse, aquele primeiro o versículo que nós lemos de Apocalipse, capítulo 22. Final da Bíblia. Depois de todas as recomendações, o Senhor dá uma palavra para João escrever. E essa palavra, parece que Deus não está ligando para os injustos. Na verdade, o evangelho é para eles. Mas muitos não querem o Senhor. Então Apocalipse 22, 11 fala assim. 22, 8 fala assim. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu. Dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Nos tempos finais, isso vai se intensificar. E nós cremos que nós estamos vivendo nesses tempos. Aí ele fala, continue o injusto fazendo injustiça. A injustiça vai aumentar muito nos tempos finais. Continue o imundo ainda sendo imundo. O imundo, a imundice vai aumentar muito nos tempos finais. Por outro lado, o justo continue na prática da justiça. E quem é santo, continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão é para o reino. galardão não é para salvação. Ninguém é salvo por fazer nada. Nós somos salvos pela graça. Mas aqui está falando de quem vai reinar com Cristo. E a santificação é um item indispensável para reinar com Cristo. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Que possamos nos apegar ao Senhor dia a dia. Invocar o nome do Senhor. Ir à palavra. Ser alimentado por Deus. Ter um viver na presença de Deus. Junto com os irmãos. E Deus vai nos conduzir a sermos vencedores. Certamente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos cantar o hino S92. Amém.